Você está ouvindo Tempo de Conversa.
Voltamos, então, estamos aqui com a psicanalista Rosa Maria Marini Mariotto, conversando sobre o percurso dela, sobre várias questões. E eu queria te perguntar, então, Rosa, sobre essa tua relação com a clínica de criança, com a educação infantil. Gostaria que você falasse um pouco como é que você chegou a ficar mais próxima, então, desse lugar da criança.
Desde a graduação em psicologia, eu me interessava já pelas disciplinas ligadas à infância, então já me interessava por psicanálise e as disciplinas ligadas à questão da infância e da educação. Então, já na graduação fazia estágios, né, em escolas de educação infantil, fiz a minha especialização logo que terminei a graduação em educação pré-escolar, como se chamava na época, e fui fazendo minha formação em psicanálise, tendo uma forte veia, né, para a prática com crianças, e a partir daí isso foi se solidificando, eu fui me encantando. É uma prática que muitas vezes as pessoas acham que é mais fácil, porque bom, trabalhar com criança é só jogar meia dúzia de brinquedos e brincar com a criança. Quem fala isso nunca atendeu uma criança em consultório, mas é assim algo que me é muito caro, né? O trabalho com crianças, então fui fazendo esse percurso. E aí no doutorado, em função, né, de uma pesquisa que eu participei, que é essa pesquisa do IRD, né, Indicadores de Risco para o Desenvolvimento Infantil, eu fiz a minha tese de doutorado utilizando esse instrumento, e aí isso me ajudou, então, a clínica, a pesquisa, a escrita, tendo como o elemento que une tudo isso a questão da criança, né? Então, isso é algo que me encanta. Quando meu neto nasceu, isso só fez corroborar esse meu desejo pela criança, por pensar a criança, pensar a infância na atualidade, que eu acho que é muito importante isso, né?
E pensando a questão da infância na atualidade, né, uma das questões que é justamente a sexualidade, que ainda é tão difícil, é um tema que as pessoas, em geral, ficam com medo, os pais ficam com medo. É preciso trabalhar a questão da sexualidade com a criança, quando vem as primeiras perguntas, a criança pergunta do pipi, pergunta o que está acontecendo, como é que os pais devem conversar, qual a idade, como é que você pensa isso? Porque até em relação a essa questão, né, nas escolas, os discursos chamados de ideologia, de gênero, em que os pais ficam muito preocupados porque acham que falando disso com a criança vai influenciar de tal de maneiras negativas, né?
Você sabe que Freud, né, tem um texto sobre técnica psicanalítica, mas ele vai dizer assim que assuntos de dinheiro e sexo são tratados do mesmo modo, né, de um modo mesquinho e irônico, né, vamos dizer assim. Então, já desde aquela época, no início do século XX, desde sempre, a questão da sexualidade ela é muito difícil de ser transformada em discurso. E é importante colocar que, para uma criança, quando algo a interroga, se ela não pode transformar essas interrogações em palavras dirigidas a quem ela supõe que sabe sobre suas questões, ela vai transformar isso em sintomas, e normalmente em sintomas corporais. No que tange a sexualidade, isso pode aparecer. Quando dizer, como dizer sobre a questão da descoberta, da diferença sexual, a curiosidade sexual infantil, né? Quando a criança perguntar. Acho que isso é importante. Muitas vezes a gente quer antecipar interrogações que a criança ainda não as apresenta. Então, é quando ela fizer essa interpelação, né, ao outro, esse outro, de algum modo, esse outro cuidador, esse outro adulto ao lado dela, estar disponível para falar disso. Não quer dizer dar uma aula de anatomia. A criança não está interessada, né, na anatomia do aparelho humano. Ela está interessada em como é que circula entre os adultos essa relação da diferença, da relação dos afetos, né? Então, sexualidade na criança não é uma questão ligada a sexo genital. Sexualidade na criança é um modo de estabelecer laços afetivos, né? Então, por isso que existe a sexualidade oral, a sexualidade anal, né? Então, como é que um bebê e uma mãe estabelecem seus primórdios de laço afetivo? Pela oralidade. Isso é da ordem da sexualidade. Então, modos de satisfação no laço com o outro. E é isso que a criança quer saber num determinado momento, como é que são esses modos de prazer afetivo no encontro com o corpo do outro, né?
E a educação, ainda que o Freud diga que educar é impossível, mas psicanalizar também, você vê uma diferença entre a abordagem da educação infantil e como a psicanálise pensa a questão da transmissão para a criança? Seria possível pensar numa educação sexual, por exemplo?
É uma pergunta que eu sempre faço. Existe sexo educado? Não. Então, se nós governar, educar e psicanalizar são tarefas impossíveis, de acordo com Freud, porque sempre chegaremos a resultados insatisfatórios, então nós somos mal governados, mal analisados e mal educados, somos também mal sexualizados, né? Porque, em termos de sexualidade, há sempre um resto que escorre, que escapa do nosso sentido, da nossa compreensão. Então, essa ideia de uma educação sexual, se ela tiver um cunho muito escolarizante pedagógico, ela vai resultar num fracasso. Agora, se a educação sexual, né, uma escola que se propõe a fazer isso, um centro de educação infantil que se propõe a fazer isso, no sentido de ofertar um espaço de escuta e de palavra sobre isso, aí provavelmente teremos um pouco mais de sucesso, né? Ninguém ensina a ninguém assunto sobre o sexo, né? Nós não somos experts em sexo, ninguém, né? Então, e é por isso que nós nos atrapalhamos com essa questão até hoje. A sexualidade é um enrosco na nossa existência. Por que não seria na existência das crianças, né? E da onde vem a ilusão de que você ter uma disciplina sobre isso no sentido escolarizante tiraria qualquer equívoco da criança em relação a esse encontro com a diferença sexual anatômica, com o seu desejo, né? Então, tem algo que é muito interessante nesse livro de gênero e sexualidade. A sexualidade não é uma escolha como se escolhe, né, um brinquedo na prateleira de uma loja. Mas a sexualidade se impõe ao sujeito e às vezes se impõe muito cedo na criança. E essa criança, esse sujeito, ele tem que se ocupar dessa imposição que o seu desejo ligado à sua, né, à sua organização de sexualidade tem. Ele vai ter que se ocupar disso e encontrar um melhor jeito. Não existe o jeito, existem jeitos possíveis, né?
E você pontuaria questões principais da infância na atualidade que tem chegado mais na clínica ou você tem visto no social? Que questões seriam essas que estariam aparecendo e que poderiam falar um pouco aí da nossa cultura hoje que estão aparecendo na criança?
Eu acho que o ponto principal que a prática clínica nos mostra é o fato de que a gente está psicopatologizando a infância. Então, aquilo que era característico da criança, hoje transforma-se num diagnóstico, né? Então, a psicopatologização da infância é resultado, né, de um movimento que não é atual, que nós denominamos como medicalização da existência. Medicalização da existência é diferente de medicar. Medicalizar é entender toda a conduta, toda a manifestação, todo evento da subjetividade humana a partir das lentes da biomedicina, entendendo que é um transtorno, que é um desvio, né, que é uma disfunção. Então, eu acho que isso é algo que tem chegado muito, pais muito preocupados, então sempre buscando um diagnóstico, o que meu filho tem, o que meu filho, né, que diagnóstico ele tem, como se o diagnóstico começasse a entrar como parte do nome da criança, né? Então, é João TDAH, né, por exemplo. Ou é a Maria TEA, né, transtorno do espectro autista. Uhum. Então, esse é um ponto, né, muito importante. E o outro ponto que eu percebo é assim, a dificuldade dos pais em reconhecer que eles têm um saber sobre o seu filho. Então, o excesso de especialistas, né, interferindo no processo educativo da criança, faz assim, faz daquele jeito, funciona assim, funciona assado, tira chupeta, não tira chupeta, põe fralda, né? Como se isso pudesse ser prescrito numa bula de remédio, né? Como uma bula de remédio. E os pais chegam até nós assim, eu não sei mais o que fazer, eu não sei como fazer, você é mais uma que vai me dizer como deve ser feito. E o nosso trabalho é justamente reconstruir, primeiro, a autoridade parental, que é muito, né, tá muito relacionada com o saber parental. Uhum. Se eu sei como educar meu filho, mesmo que eu tropece, eu exerço autoridade. Se eu hesito no meu saber, a autoridade também fica, né, exitosa.
E esses sintomas que acabam diagnosticados ganham mais consistência, né? Então, muitas vezes, em vez de você acabar dando um lugar para esse sintoma e fazendo até com que ele possa, eventualmente, se diluir, né, o diagnóstico, ele autoriza que aquele sintoma permaneça.
Sim, né? Um diagnóstico precoce ele pode ser nefasto para uma criança, porque quando você dá um diagnóstico para uma criança, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, a gente tem a ideia de que uma criança quando entra na educação infantil, ela tem um período de adaptação, 2 semanas tem que se adaptar e acabou. O que, que a gente vê? Bom, só falta combinar com as crianças que em 2 semanas elas têm que se adaptar. Então, elas não se adaptam. Então, passa 1 mês e a criança ainda resiste na hora de da mãe deixar a criança na escola. Ela chora um pouco para ficar na escola. Isso já existe um diagnóstico, né? O DSM já contempla isso. Então, é o transtorno, né, de adaptação. Então, a criança é taxada... Tudo que ela fizer a partir daí vai ser lido a partir... do transtorno de adaptação. Ela não lanchou hoje bem na escola. Então, é porque ela tem transtorno de adaptação, né? Bom, quais são as crianças que lancham bem todo dia na escola?
Sim. Rosa, vou te convidar, então, a ouvir agora uma outra dica de cinema no nosso quadro Janela Indiscreta, com o Marden Machado. O Marden Machado é jornalista. Ele tem 4 livros escritos sobre cinema, que se chama Cinemarden, um guia possível de filmes, e também tem um canal no YouTube, Cinemarden, e também um site com esse mesmo nome, em que ele comenta 1 filme por dia nesse site. E aí ele deixou uma dica pra gente de filme.
Janela Indiscreta. Um filme, uma história para contar.
Olá, Josiane, tudo bem? Estou aqui hoje no quadro Janela Indiscreta para falar sobre Bacurau. Bacurau, filme brasileiro que teve a sua estreia mundial no último Festival de Cannes, em meados de maio, e ganhou o grande prêmio do júri. Já está entrando na sua 4ª semana de sucesso em todo o país. E Bacurau pode ser interpretado de muitas formas. E o filme traz algumas imagens, alguns simbolismos que servem como guia para isso. A começar pelo próprio título. Bacurau é o nome do pequeno povoado onde a história acontece, mas é também o nome de um pássaro com certas características que funcionam muito bem como representação do que acontece com o povo daquela cidade. Em Bacurau também existe um museu, e é muito curioso isso. O museu é um lugar onde você guarda a sua história, e o Museu de Bacurau também é extremamente simbólico, extremamente representativo do que aquela comunidade tem. Uma comunidade que, como fica mostrado no filme, não está no mapa, não existe, mas conseguiu se adaptar, encontrar um caminho dentro daquilo tudo, daquela situação toda onde eles estão colocados, para encontrar o seu verdadeiro lugar. Melhor do que falar sobre Bacurau, que é muito bom também, é assistir a Bacurau. Não deixe de vê-lo, é simplesmente imperdível. Este foi Marder Machado para o Janela Indiscreta.
Janela Indiscreta, um filme, uma história para contar.
Obrigada, Marden, pela dica, e eu aproveito para dizer que hoje o Marden vai estar no Cine Passeio para um debate sobre o Bacurau. Vai haver a exibição do filme e a seguir vai ter um debate, e o Marden vai estar lá, então fica o convite para quem puder ir também. E a gente vai então para mais um intervalo e daqui a pouco volta para o nosso último bloco, infelizmente, com a Rosa, mas ainda vamos falar de bastante coisa.
Você está ouvindo Tempo de Conversa.